Professor Wagner Damasceno, obrigado por receber a gente.
Muito obrigado, bom dia. É um prazer estar falando com você, Anderson, e quero dar um olá para todos os ouvintes da Rádio Senado.
Professor, fala um pouco desse livro para a gente. Ele nasceu de um trabalho que o senhor apresentou, né? De um estudo que o senhor realizou. Fala um pouquinho dele para a gente.
Esse livro, publicado agora pela editora Minha Igreja, ele é resultado da minha tese de doutorado em Sociologia pela Unicamp, sob orientação do professor Ricardo Antunes. O objetivo dele é evidenciar os laços entre racismo, escravidão e capitalismo, sobretudo aqui no Brasil, a partir de uma perspectiva marxista. Ou seja, eu analiso o racismo e a escravidão em nosso país a partir de uma perspectiva crítica que fica aos pés no terreno das classes exploradas. É uma pesquisa sociológica, mas não puramente sociológica, inclusive porque o tema, a questão racial no Brasil, demanda necessariamente análises interdisciplinares. Então, eu me apoio em estudos históricos, sociológicos, jurídicos, econômicos. É também a reflexão teórica, o posicionamento político de uma pessoa que experimentou desde cedo as múltiplas formas de racismo desse país que chama Brasil, né? É um país que nasceu sob o signo da violência, do extermínio indígena e da escravidão de milhões de nossos antepassados negros e negras, né? Eu começo esse livro tratando da escravidão negra, porque, em primeiro lugar, a escravidão foi um dos expedientes mais importantes para o enriquecimento da burguesia e para o desenvolvimento do sistema econômico capitalista. Ou seja, essa classe social, a burguesia, que escreveu nas constituições o respeito à propriedade privada, foi a responsável pelo roubo de terra nas Américas e pelo sequestro e mercantilização de milhões de seres humanos do continente africano. Essa classe que vai hoje à TV e ao rádio dizer que sua riqueza é fruto do seu trabalho, do seu mérito, é herdeira de séculos de trabalho não pago, fruto da escravização dos nossos antepassados. Em segundo lugar, eu começo tratando da escravidão negra para explicar que não foi o racismo que produziu a escravidão negra, mas foi a escravidão negra, no quadro da acumulação primitiva capitalista, que produziu a necessidade do racismo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que foi este fato que criou a necessidade das classes dominantes da época criarem um conjunto de crenças, ora de fundo religioso, ora de fundo científico, para justificar a escravização de milhões de negras e negros. Depois disso, né, escravidão e racismo passam a caminhar juntos, se retroalimentando. Por isso, neste livro, eu digo que o racismo é uma ideologia, um conjunto de crenças que visa explicar e justificar a desigualdade entre negros e brancos. Mas ela, como toda ideologia, na medida em que ela se apodera de seres humanos, né, ela se torna também uma força material. Aqui no Brasil, ela assumiu três grandes formas. A primeira forma, podemos dizer assim, foi sintetizada nas fórmulas religiosas. Né? Deus fez de uns senhores e tantos outros escravos. A segunda, na ideologia do branqueamento, que em linhas gerais dizia que os brancos eram essencialmente superiores aos negros, que eram inferiores. E a terceira forma, que no movimento negro nós chamamos de mito da democracia racial, e aqui no livro eu chamo de ideologia da democracia racial, que é a ideologia dominante hoje, que em linhas gerais existe no Brasil, há uma relação harmônica entre as raças, tenta jogar os porões da vida social o racismo que nós vemos e sentimos ao longo do dia. Eu confrontei essa ideologia nos livros com dados que mostram a inserção precária dos negros no mercado de trabalho brasileiro, onde nós negros recebemos menores salários em média do que os brancos, apresentamos as maiores taxas de demissão, ocupamos os piores postos de trabalho e assim por diante.
Então, quando você fala que essa relação entre capitalismo e racismo, nesse ponto que você citou aí por último, que o racismo perpetua, o racismo leva a piores empregos, menos o salário mais baixo, piores condições e por aí vai?
Exato. A escravidão acabou, mas o racismo continuou porque ele é economicamente útil para a burguesia e politicamente útil também. ele é economicamente útil, porque através do racismo, do preconceito racial, o grande empresariado consegue, das mais diferentes formas, pagar menores salários com base nas cores, né, e na raça, de um contingente imenso da classe trabalhadora. E é politicamente útil também, porque através do preconceito racial, a classe dominante consegue cindir a classe trabalhadora. Então, ela consegue desmembrar o proletariado numa luta por melhores condições de trabalho e por uma luta também contra a própria exploração salarial. Então, nesse sentido, eu argumento que o racismo segue sendo muito útil, independente de ações epidérmicas e isoladas de alguns grandes empresários com políticas voltadas à população negra. No conjunto, a gente pode observar que, para a classe dominante, o racismo é uma ferramenta importante, de novo, economicamente e politicamente.
Professor, para a gente encerrar, quero aproveitar a presença do senhor. Nós estamos no mês da consciência negra. E dentro disso tudo que a gente está conversando, como é que o cidadão comum, no seu dia a dia, principalmente aquele que não é negro, pode contribuir para a redução do racismo e um aumento da igualdade racial nesse país?
Essa é uma excelente pergunta também. Costuma-se acreditar que o combate ao racismo é uma exclusividade dos negros. E não é. Não é também no Brasil. O Brasil é o país com a maior população negra fora do continente africano, ou seja, nós somos maioria. Mas ainda assim, nós negros não conseguiríamos resolver o problema do racismo no nosso país, sozinhos não. Nós precisamos da ajuda dos não negros, né? Nós precisamos da solidariedade, da ajuda dos trabalhadores brancos, indígenas, asiáticos. Essa é uma luta de todos, né? De todos nós da classe trabalhadora. E partindo desse princípio, é muito importante, em primeiro lugar, né, ouvir o que os negros têm a dizer, né, estudar também e se filiar, em alguma medida, às lutas coletivas antirracistas e anticapitalistas também. Né. De novo, nós estamos experienciando aí um momento muito dramático da história da humanidade. Atravessamos agora 4 anos de um governo abertamente racista, uhum. Mas isso não significa que o futuro seja plenamente alvissareiro, porque se ensaia também novos acordos políticos e econômicos, né, que não colocarão na pauta as necessidades imediatas e históricas do povo negro. Então, para nós, assim, é fundamental, para tentar responder de uma maneira mais concreta, em primeiro lugar, entender que a luta contra o racismo ela não é uma exclusividade de negros. Em segundo lugar, é preciso conectar a luta e a vigilância contra todas as manifestações racistas do nosso cotidiano, desde as piadinhas, desde as pequenas exclusões nos espaços sociais, a uma luta maior. A uma luta maior, por exemplo, contra a violência cometida pelo Estado, pela polícia contra os negros, a luta pela titulação das terras dos quilombolas, a luta por salário igual para trabalhadores brancos e negros, a luta contra a violência às mulheres negras, a luta pela descriminalização das drogas, que é um tema que vem sendo encarado no nosso país como um tabu, mas que é não só fundamental para a população brasileira, como especificamente tem um significado especial para a população negra, porque através da lei antidrogas de 2006, que foi inclusive assinada sancionada pelo governo Lula, produziu-se um encarceramento em massa da juventude negra e da população adulta negra, não só homens, mulheres também. Então, para fechar, acho que é isso. Primeiro, entender que não é uma luta exclusiva dos negros, é uma luta de brancos também, de asiáticos dentro da classe trabalhadora. É uma luta que precisa ser conectada ao combate permanente às manifestações racistas no nosso cotidiano, mas também com uma luta maior, política, econômica e social, para transformar essa realidade na qual vivemos.
Professor Wagner Miquel Damasceno, obrigado pela sua participação aqui conosco na Rádio Senado. Obrigado pelo livro, né, Racismo, Escravidão e Capitalismo no Brasil, publicado pela Mireveja Editora, que está disponível aí fácil nos sites e nos portais de livros e também no site da editora. Professor, obrigado pela participação.
Eu agradeço, Anderson. Muito obrigado.